Podcast Unesp.
No episódio de hoje, conversamos com mais um palestrante do 7º Encontro de Cultura da Unesp realizado no IBIUSSE, João César de Castro Rocha, docente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que apresenta um perfil de suas pesquisas na área de literatura comparada.
Eu sou professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, eu me tornei um esquizofrênico. A esperança é que seja uma esquizofrenia produtiva, se for possível dizer assim. Porque eu sou historiador de formação e, inicialmente, a minha especialização em literatura comparada, além da história da disciplina, é o estudo de dois autores em particular que eu sempre busco colocar em paralelo, que é o William Shakespeare e o Machado de Assis. São os autores que eu mais li na minha vida. Já fazem parte de quem eu sou, os textos do Machado e do Shakespeare, que eu leio sempre. E tem uma série de livros publicados sobre os dois autores, já traduzidos para outros idiomas, e a partir da leitura de ambos, eu propus uma formulação teórica que eu creio que pode ser muito útil para pensar as culturas não hegemônicas, que antigamente nós falávamos de periféricas. Eu tenho proposto que chamemos de hegemônicas e não hegemônicas, porque a ideia de centro, periferia, semiperiferia, são metáforas espaciais que costumam limitar a compreensão da complexidade do tecido social. Em toda a área central, há bolsões de periferia. Em toda a periferia, há situações de centralidade. Então, eu prefiro trabalhar com a ideia de cultura hegemônica e cultura não hegemônica. E nas culturas não hegemônicas, eu proponho, surgiu a formulação de uma poética própria, que é o que eu denomino de poética da emulação. E uma parte do meu trabalho é a descrição do que constitui esta poética da emulação, além de um estudo sobre a história da disciplina, literatura comparada e conceitos similares. Esse é o lado 1 da minha vida. Há um lado 2. O lado 2 da minha vida, eu procuro associar a vida de pesquisador, a minha formação de historiador, com a minha inserção profissional na área de estudos literários, como professor de literatura e como escritor. E, basicamente, a partir da ascensão no Brasil do bolsonarismo e a ascensão definitiva da extrema-direita no Brasil, eu comecei a me preocupar muito com o fato objetivo de que as melhores mentes da esquerda brasileira ou da universidade brasileira em geral não pareciam compreender que o bolsonarismo era muito mais do que um espasmo ou algo passageiro, que o bolsonarismo respondia a aspectos profundos da formação social brasileira e que, sobretudo, o bolsonarismo havia chegado ao poder porque havia desenvolvido uma linguagem, que é o que eu denomino de retórica do ódio. E eu comecei então a ler documentos que nenhum de nós, eu estou aqui com o professor Juarez, nos conhecemos ontem, mas já somos amigos de sempre. Comentava com o professor Juarez que ninguém se deu o trabalho de realmente ler com seriedade a trilogia do Olavo de Carvalho, por exemplo. Uma trilogia sem a qual não se entende a extrema-direita brasileira. Ninguém realmente leu com cuidado um documento de 1000 páginas, um documento secreto do Exército chamado Orville, que era uma resposta a Brasil Nunca Mais, o livro de 1985. E eu passei então a compreender que a extrema-direita possui uma extraordinária habilidade retórica. E retórica no sentido próprio da palavra. Quer dizer, a retórica, se para nós hoje, ou a partir do romantismo, é sinônimo de discurso vazio, isso é porque a retórica é um discurso que foi esvaziado das suas funções. Mas se considerarmos Homero uma data, ou o século V grego uma outra data, até o século XVIII, a retórica era absolutamente central para o pensamento ocidental. A retórica era um edifício de pensamento que consiste, basicamente, em adaptar um repertório discursivo com metáforas, imagens, temas, argumentos a um público determinado, de modo a produzir um afeto. Então, a retórica, que é a arte do bem dizer, em nenhuma circunstância dizer bonito, é dizer de uma forma eficiente. Para ser eficiente, eu preciso conhecer o público, eu adapto o meu discurso ao público e eu o faço para produzir um afeto. Professor Juarez, a extrema-direita nesse ponto é mestra em retórica, porque a extrema-direita consegue o tempo todo produzir um afeto específico, que é o ódio, que mantém a militância da extrema-direita permanentemente mobilizada. Então eu comecei a fazer uma análise discursiva das estratégias retóricas da extrema-direita no Brasil e fora do Brasil, e é sobre isso que eu falarei um pouco agora, daqui a pouco, no evento aqui na Unesp.
Nilce Pereira, da Unesp de São José do Rio Preto, para o PodBIUSSE.
Apoio FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto.
Podcast Unesp.